Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Volume 11. Eu sou seu host, João Vilela, e hoje temos mais um convidado ilustríssimo. Uma honra estar recebendo ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Bertoni, vocalista, guitarrista, compositor, tem sua carreira solo, tem Scalene, faz muitos projetos aí que a gente vai falar sobre todos esses aqui nesse podcast e poder trocar uma ideia com ele. Gustavo, é uma honra estar te recebendo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre todas as suas vertentes musicais, que são as inúmeras. Você é um cara bem diversificado, assim, em termos das ambições como um todo, né? E queria que você começasse contando um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre isso. Obrigado por reservar esse tempo pra falar com a gente.
Eu que agradeço o convite, meu querido. Valeu demais, bom estar aqui com você. Curioso isso. Eu não sei nem se é ambição, pode ser também, mas acho que é mais curiosidade. Muito mais curiosidade que ambição nesse sentido da diversidade ou versatilidade, assim. O mundo da arte como um todo é infinito, né? E música também, enfim, é hiper encantador. Acho que você vai sempre conhecendo novos gêneros, novas pessoas, você vai vivendo novas experiências, vai buscando uma forma de tentar expressar aquilo, né? Ou buscando novas ondas para você se inspirar e tal. E eu acho que eu nunca fiz muita questão de me encaixar em alguma coisa muito específica, assim, sabe? Acho que esse sentimento, assim, de pertencer a um gênero, pertencer a um grupo, não foi uma coisa que me atraiu muito, assim. Super entendo, olha, todos temos essa necessidade de pertencimento. Mas, no meu caso, como artista, assim, numa trajetória nesse mundo, eu nunca tive tanta essa necessidade. Eu meio que gosto de estar com todo mundo, assim, sair com diferentes tipos de pessoas, colar em diferentes tipos de festivais. E é claro que conforme você desenvolve uma carreira, uma discografia, aí você tem toda aquela questão de pessoas se identificarem com um tipo de som, ou a banda já ter uma certa identidade que você quer dar continuidade, né?
Já rolar uma certa
E
expectativa, inclusive, né?
Então você pode até sair um pouco dos parâmetros, assim, mas você acaba mantendo algum grau ali de continuidade, ou então saindo muito e depois voltando também. Nunca se sabe, assim, né? Eu acho que, Scalene em geral, mas eu particularmente, assim, falando por mim mesmo, eu sempre tento seguir o que eu tô a fim de fazer, independente do que isso for, assim, sabe? O que que vai me dar tesão, o que que vai me deixar intrigado, curioso com o processo. Às vezes é ir para algo novo e às vezes é voltar para algo que você já fez. Eu acho que sempre que você vai para diferentes coisas, quando você busca entender o que você já fez ou repetir o que você já fez, nunca vai ser igual, sabe? Porque o fato de você ter explorado outros ambientes já te mudou e você não vai encarar as coisas do mesmo jeito, assim. E isso é uma coisa que como artista sempre me desafiou, me intrigou, e eu acho que também é um espelhamento de artistas que eu realmente admiro, né? Artistas que ac me acompanharam a vida toda, assim, ou têm acompanhado, normalmente são os que experimentam e mudam e são capazes de mostrar um certo grau de versatilidade, assim.
Parece que a gente já se conhece há muito tempo, porque esse é o discurso que eu falo em inúmeros podcasts, assim, cara, para mim eu sou muito mais, vou dar uns exemplos, assim, bem simples, mais um Metallica do que um Iron Maiden nesse sentido de variações ao longo da carreira. Eu sou mais um David Bowie do que, enfim, dá pra citar inúmeros exemplos, tanto os artistas que gostaram de ficar, ou vai ver se interessaram mais por ficar em uma única vertente. E aqueles outros que a música amadurecem junto com eles. E às vezes isso é algo difícil de lidar para quem tá do outro lado, como espectador, porque, pô, você vai moldar o gosto musical da pessoa, você tem que fazer ela gostar mais de você do que da sua música, se você começa a mudar muito. E para você, em relação a seus fãs, a seus espectadores, as pessoas que vêm te seguindo, tem alguma dificuldade de, na hora de, digamos assim, uma certa decisão, um certo direcionamento? Você tem alguma certa preferência de não dar tanta atenção aos pedidos, justamente por sentir esse anseio pessoal de mudanças musicais e criativas e por aí vai? Como é que você lida com essas expectativas?
Cara, a gente nunca se sentiu pressionado nesse aspecto. Eu acho que nossos fãs são muito maneiros, eles entendem que a proposta é essa. Nossa gravadora também sempre deu muita abertura pra gente. Nunca foi uma pressão, assim. Acho que a pressão sempre foi no nossa em nós mesmos, assim, de continuar fazendo uma coisa interessante. É basicamente isso. E aquele clichê, né, que infelizmente podia ser melhor espalhado e integrado, assim, porque não sei se as pessoas tocam tanto disso, assim, mas o melhor que o artista pode dar pros fãs é o melhor que ele pode dar para si mesmo, entendeu? Tipo assim, acho que a melhor arte que a gente pode fazer é a mais sincera e mais potente que a gente quer fazer. E acho que meu único dever ou minha única responsabilidade como artista é essa. Tipo assim, o melhor que eu posso dar é o que eu quero fazer. Porque vocês se identificaram com a minha, sei lá, com a minha autenticidade ou com o meu gosto pessoal. Vocês não se identificaram com a minha necessidade de te agradar. Não foi isso. Entendeu? Vocês não escutam meu som porque eu quis te agradar. E tem, vai ter, talvez tenham relações assim de artista e fã que eu não conseguiria entender, nem quero. Mas é, para mim é muito simples assim. É tipo, eu não sou professor, eu não sou político, eu não sou ídolo, eu não sou atleta. Tipo assim, eu sou artista. Então a única coisa que eu devo para eles é ser o mais sincero e potente possível, no belo e no não belo. É só isso que eu tenho que entregar para eles. E é isso.
Essa é a melhor parte. Porque eu imagino que pode chegar um ou outro que vai falar: Nossa, eu adorava aquela sua fase com as músicas leves e românticas, como Amanhecer, ou mais pesadas, tipo Dança Macabre, e aquele começo. E aí depois eu imagino
É, isso é
chegando.
engraçado que isso é o mesmo disco, né? Então não
Exato.
tem nem como a galera falar de fases dos caras, a não ser que você fale do Respiro, que foi um disco todo mais MPB e calmo. Mas os discos, dentro deles já eram, né? A discografia é diversa, mas dentro dos próprios discos já tem um certo grau de diversidade também. E, enfim, eu sinto que tem uma coesão caótica ali, que tem sempre, de alguma forma, tem nossa identidade, assim. Não sei
Tem uma
se todo
harmonia
mundo
nessa
sente isso,
bagunça, né?
mas.
Porque
É.
eu não sei se foi algo que vocês anunciaram previamente do lançamento do Respiro, mas quando veio todas aquelas participações de músicos da música brasileira, identidade da música popular brasileira, e eu pessoalmente não esperava, então eu falei: Caraca, que estranho, tipo, é isso mesmo? Mas
Sim,
foi um certo
sim.
choque.
É, não, essa foi, eu acho que foi o pulo mais drástico, realmente, né? Eu acho que o Real Surreal 2013 para 2015 é uma transição bem natural,
Sim.
tranquila. Eu acho que o Éter é quase que um afunilamento do Real Surreal, porque o
Sim.
Real Surreal é um disco duplo, são umas 18 músicas com vários estilos diferentes. A gente estava se encontrando como banda, éramos muito novos ainda. Aí o Éter foi meio que, cara, vamos meio que tentar extrair o melhor do Real Surreal, né? Ser um pouco mais coeso. Isso coeso pra gente, né? Sendo que o disco também tem várias músicas diferentes entre elas, mas tudo bem. Aí o Magnetite, ele já começa a introduzir mais coisas brasileiras, assim,
Sim.
ritmicamente. Acho que nas letras também já começa a ter uma poética que flerta um pouco mais com o MPB. É, eu acho que o Real Surreal e o Éter ainda tinha um pouquinho daquele pé no hardcore, assim, de letras literais direto ao ponto, assim. Eu acho que o magnetismo se permite ser um pouco mais poético, assim.
Mais interpretativo, né? Mais nesse sentido.
E ritmicamente também, né? Tem bastante ritmos ali com influência mais da música brasileira mesmo. Convenções, às vezes, né? Eu tava no bloco de carnaval anteontem, foi engraçado que rolou a convenção da entrada do último riff de Extremos por Isso, que é tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Sabe? Aí eu falei, então a gente se divertiu com isso. Acho que era natural também, porque a gente já tinha feito dois discos de rock com muita influência gringa. Então, assim, pô, somos brasileiros, somos cidadãos brasileiros, artistas brasileiros. Acho que sociopoliticamente também o país está vindo para um lugar assim de retomar um orgulho, né, em nos entendermos melhor como sociedade e tal. E também veio de uma coisa assim de meio que rodar o Brasil tocando, né? E sentir um pouco mais de perto, assim, a musicalidade dessas cidades, dessas outras bandas com quem a gente, né, começou a interagir e tal. Então, acho que até 2013, 2017 foi bem natural. Aí, 2019, o disco chamado Respiro, por mais que ele pegue bastante ali do Magnetite em questão de ter uma parada mais brasileira, ou menos rock, mais MPB, que seja. Esse disco ele nasceu porque a gente tava fazendo muito show há muitos anos e a gente falou, pô, seria massa a gente poder fazer uns shows diferentes, né? A gente já tinha feito ali em 2018 praticamente todos os festivais assim brasileiros e já tinha feito muito show pesado com banda pesada. Falou, pô, se a gente começasse a tentar tocar nos teatros, não sei o quê, para ter outras experiências, para oferecer nossa música para outro público e tal. E inicialmente ia ser um EP, tipo duas, três músicas e umas duas regravações. Aí é aquela coisa, né? A gente gosta de compor, né? Aí ia compondo, ia se mostrando músico, não sei o que vocês acham disso, cara. Aí a gente chamou o Marcos Pedro para ser o diretor artístico, a gente tinha lá umas 10, 12 músicas, né? Falando de fazer um EP. Ele falou, mano, por que você não faz um CD logo? Já tem estudo de música. Aí eu compus mais algumas assim, e sei lá, eu acho que esse disco tem 13, né? Porque tem dois interlúdios, sei lá, mas a gente compôs umas 15 músicas e lançou como disco, assim. Então nasceu meio que desse lugar de um projeto acústico para shows em teatro, sabe? E também como nossa veio da nossa curiosidade, assim, de vamos ver se a gente sabe fazer isso aqui, sabe? É sempre legal se desafiar. Acho que tem ótimas músicas nesse disco.
Demais.
E acabou também levando a gente para outros ouvidos, assim, que eu ouvi de gente falando, tipo, nossa, sabe se sabiam fazer isso não? Tipo, cara, vocês têm um lado delicado que eu não sabia,
E tinha desde o
sabe?
começo, né? Mas agora com uma estética que conversa mais com um cara que tá sempre acostumado a ouvir uma Milton de Holanda da vida,
Exato, não, e teve
né?
essas convivências maravilhosas também de gravar com a Xênia França, Milton de Holanda e Ney Matogrosso, foi uma
Exato.
grande honra. Mas a gente sabia que não é como se, beleza, a gente é uma banda de rock, a gente vai virar uma banda de PB. A gente sabia que era um disco ali que ia, tipo, rapidamente virar só mais um braço da banda, assim,
Claro,
tipo,
claro.
hoje em dia eu nem sei se tem música desse álbum que a gente toca, assim. A gente ficou tocando um tempo Percevejo, uma versão mais pesada, mas acho que tem nenhuma música desse disco, nosso show, né? Então, é isso, né? Eu acho que chega num ponto, bicho, que você desiste de tentar entender todos os recortes e formas que os fãs te enxergam, que eles esperam, assim. Especialmente uma banda como a gente, que, tipo, veio ali do underground meio hardcore, estourou no programa de reality show e depois fez esse respiro. Então, assim, tem muitos tipos de fã de Scala N e a gente acha super legal, mas também não dá para querer contemplar todos, assim. É tipo, galera, vai dar o nosso melhor e vocês se virem aí, sabe? É tipo isso.
Sim. E para você rola algum tipo de identidade contínua dentro dessas variações? Seja algum sentimento que você tenta passar, independente do estilo que você esteja tocando, como compositor, você tenta passar pro público?
Acho que sim, né? Pessoalmente a gente vai ter idiosincrasias específicas, assim, né? Tipo, gosto por acordes, ou gosto por tipo de arranjo, tipo de timbre. Eu acho que tem, sim. Você vai pegar, sei lá, Vai Ver, por exemplo, que aqui é Álbum Respiro, que é uma música super sambinha, assim, mas no final temos guitarra meio post-rock, sabe? Então, assim, sempre vai ter esses elementos que acabam sendo um pouco sei lá, o pintor deve ter ali uns pincéis, umas tintas que estão sempre do lado,
Sim.
que ele tá acessível, ele pega e faz, porque ele sabe que, tipo, ele já é bom naquilo, ele gosta daquilo, sabe? Então tem alguns elementos, talvez sejam isso pra gente, assim, que tá meio que ele, cara, beleza, isso aqui funciona, a gente gosta, vamos usar, não é sempre que precisa inovar, mas acho que é isso. Acho que é isso. Vejo sim uma continuidade, eu acho que.
A vivência,
Eu
né? Os
acho que uma.
gostos musicais que você vai construindo.
Os acordes também, às vezes, por mais que esteja soando menos pesado em certas músicas, as cores dos acordes ali às vezes estão parecidas e tal. Mas acho que a que mais mudou, assim, do Respiro pro Labirinto, foi meio que o eu lírico, assim, sabe? Eu acho que quando a gente começou a banda, a gente tinha uma certa narrativa heróica, sabe? De uma esperança de jovem, de tipo, cante alto seus sonhos, seja quem você é, expansão, sabe? Afirmação. E lindo, eu acho que tudo certo, era super sincero, assim. Rolaram umas coisas curiosas, que foi uma certa parcela dos nossos ouvintes, em vez de entender como se a gente estivesse falando, isso é o que almejamos ser, né? No processo de idolatria, uma galera ficou tipo, eles são isso, né?
Caramba.
Então, acho que qualquer deslize ou incoerência que você mostre como ser humano, porque você é ser humano, já ficou numa coisa assim, puta, mas será que eles são tudo aquilo, não sei o quê? E a gente sacou que rolou essa dissonância, assim, essa interpretação. E o mais doido, assim, pro ego do artista é que, tipo assim, se você coloca uma parada e os fãs interpretam assim, tipo, nossa, eles são essas pessoas, se você quiser continuar atendendo a essa expectativa do que os fãs consideram que você seja, você vai estar sufocado, assim, tipo, porque você vai estar vivendo um personagem que eles criaram, e lógico que você gostou desse personagem, porque esse personagem é bacana, né? Tipo,
Sim.
é o melhor da imaginação desses fãs.
Sim.
E a gente sacou que rolou isso, então a gente começou a trabalhar o nosso anti-heroísmo, assim, sabe? Tipo, um pouco mais nosso lado sombra, nossas coisas mais angustiantes e angustiadas. O não belo, sabe? Noias, medos, assim, sabe? Sem necessariamente querer ser essa voz de. Eu acho que no
Perfeição,
final das contas.
referência, né? Acho que você explicou bem.
Exato, a gente meio achou mais interessante, sincero, esse lugar do anti-heroísmo, assim, pelo menos num tempo. E é legal porque os fãs cresceram e envelheceram com a gente, assim, sabe? Então, acho que esse tipo de narrativa a gente acha até mais, a gente se identifica mais com isso, né? Tipo, é mais real, assim. Então, acho que por mais que sempre haverá uma pontinha de esperança, assim, de otimismo nas nossas letras, por mais que às vezes sejam mais dark ou tristes, assim, eu acho que tem um quê? Tem um quê de otimismo mesmo, assim, de tipo, vamos tentar usar arte para superar esses desafios da vida, assim. Então, acho que isso é uma das coisas que você perguntou da continuidade, né? Então, acho que por mais que as letras mudem e o eu lírico tenha se colocado num lugar diferente, assim, eu acho que ainda rola sempre essa chama ali de otimismo e esperança, sabe?
Era exatamente isso que eu queria tentar mostrar. Sabe aqueles sentimentos que você sente quando você. Eu acho que eu consigo identificar uma coisinha aqui ali, mas você não consegue colocar o dedo exatamente. Ah, é isso aqui? Isso é resumido de uma maneira perfeita, musicalmente e poeticamente, né? Da parte harmônica, acordes e da parte de letras, poética, de mensagem. Faz total sentido. E é como se ligasse uma lâmpada assim e fala: caraca, era esse o sentimento que, mesmo sendo uma música, mesmo nas músicas leves, nas músicas super pesadas, tinham essa simbiose, tinha essa construção da marca Scalene, né? E já que a gente
Que
tá falando.
legal. Eu gostei desse movimento que você fez, assim, porque eu sinto
Assim,
que
né?
é esse o
Tipo um
movimento mesmo,
yin-yang,
né? É,
né?
acho que a gente apresenta uma densidade, depois meio que tenta dar uma diluída nela, apresenta essa densidade. O labirinto, ele é quase todo denso, assim,
Demais.
né? Acho que se a gente lançar uma próxima coisa, acho que eu vou tentar abrir um pouquinho mais de buracos e frestas para a luz entrar ali. Mas a gente sabia que o labirinto era para ser dark mesmo. Disco de pandemia.
E às vezes é o que
E
precisa, né? Tipo assim,
gostamos.
você não pode
Não,
fingir que tá tudo bem
gostamos.
se o que você realmente sente é um
Talvez seja
peso,
meu
né?
favorito, assim. Eu acho que o disco soa melhor também de mix e master. A gente aprimorou bem ali. Não, esse disco tem umas letras foda também. E não deixou de ter a parada brasileira. Eu acho que
É.
Jardim, a última música, é tipo, é um samba noir punk, assim, cyberpunk, sei lá. E Névoa também tem umas coisas brasileiras, assim. Tentamos dar uma certa continuidade ali, mas deixamos o violão de lado, né? Que chega de violão, respira. Cansei do violão. Uma coisa engraçada de falar é que, cara, uma coisa interessante, assim, como artista é você entender o que você gosta de ouvir, o que você gosta de compor, o que você gosta de produzir, o que você gosta de tocar, né? E para mim foi muito claro, assim, que eu gosto de tocar rock, assim, especialmente com os Scalene, eu gosto de gritar e palco alto e roda punk, tipo, isso pra mim é muito massa, essa catarse é muito maravilhosa. No meu show solo é o extremo oposto, é super calmo e tal. Mas ali o respiro, assim, com o Scalene subir no palco, pegar um violãozinho e ficar tocando, e aquilo não me deu tanto tesão, confesso. Então, meio que bom que esse ciclo foi encerrado pela pandemia, porque a gente já voltou com o show do Labirinto, que voltou pra uma coisa mais intensa.
Aproveitar que você tocou nesse assunto para falar a sua perspectiva da diferenciação entre Scalene e Gustavo Bertone solo, para você como é que é o que entra em um e o que entra no outro.
Ah, uma boa pergunta, assim, eu nem paro pra pensar tanto nisso. Eu acho que uma coisa óbvia é o idioma, né, que quase todas as minhas músicas solo são em inglês, Scalene em português, então o idioma em si já me permite, né, outro tipo de letra e poética e tal. Me permite também ser hiper pessoal. As letras do Scalene são muito pessoais, mas é sempre um acordo, né, é sempre tipo, um sentimento em comum que nós temos. Uma ou outra música vai ser, tipo, muito pessoal, assim, num caso, sei lá, de Entrelaços, por exemplo, aquela música de amor que eu escrevi, os moleques não mexeram em nada. Vai ter uma ou outra, assim. Só que, em geral, tipo assim, vamos falar de uma parada que é importante para nós todos, né? Como é que a gente quer entregar essa mensagem como banda? Então, a gente sempre compôs muito junto, assim, mesmo se é uma música que, tipo, o Tomás escreveu toda a letra ou eu fiz toda a música, até no processo de composto já tendo os outros integrantes na sua cabeça, assim, tipo, eu tô fazendo uma parada e falo, putz, será que o Lucão ia curtir isso, né? Ou o que que o Tomás acharia disso?
Claro.
Então, mesmo quando eles não estão ativamente compondo, eles estão fazendo muita parte, né, do processo de composição. E a gente sempre termina junto, edita as coisas junto e tal. Então, acho que essa é uma grande diferença, assim, do projeto solo pra banda, esse fato de ser muito pessoal. Ser em inglês, coisa que eu tô pensando até em ir pro português em breve, no solo também. Mas. E o estilo, né? Eu acho que folk é uma coisa que eu sempre escutei desde moleque, assim. Com 9 anos, meu avô faleceu, eu peguei um violão e fiz uma música folk para meio que tentar acalmar, assim, minha mãe, sabe? E eles escutavam muito folk no carro, tinha sempre muito Fleetwood Mac, John Denver, Cat Stevens, Mamas and the Papas, assim, tinha muita coisa nos 70, sabe? Tipo, minha mãe é de 62, então acho que a adolescência dela ali pegou o final dos anos 70, sabe? E ela tinha essa vibe meio hippie, assim, de Brasília ali. Então, isso me pegou muito, sempre gostei muito de folk. Meu pai sempre escutou muito, tipo, Bob Dylan e Johnny Cash. Então, assim, sempre foi uma coisa muito perto de casa para mim. Então, é uma conexão, assim, também com. Vou falar minhas raízes, porque eu sou brasileiro, né? Mas é uma conexão com minha infância, né? E isso, a Lena explorou quase nada de folk, apesar da nossa música mais escutada ser folk. Que
Justo, justo.
amanheceu.
Por isso que
A
a gente tá
galera
de
não
fã.
deve entender nada, né? A galera não deve entender nada. Tipo assim, ah, escutar essa banda. Ah, que bonitinha essa música amanheceu. Aí a segunda já é tipo uma balada meio R&B. A terceira é tipo pesadaça. A galera fala, mano, esses caras são meio esquizofrênico, né? É, somos, né? Todo mundo é neurodivergente nessa banda, tá tudo bem. Aí, mas é isso, eu acho que é esses três fatores, assim, folk, muito, muito ênfase nisso, né? O idioma e a coisa ser hiperpessoal.
Perfeito, perfeito. É, falando um pouquinho também sobre as influências, você falou sobre a língua, a mensagem, a estética musical. Eu acho que eu conheço algumas pessoas que fizeram parte do seu trajeto também por ser de Brasília e ter feito aulas de música, que
Ah, você é de Brasília?
eu sou de Brasília.
Que da hora, não sabia, pô. Irado. A gente vai tocar aí, dia 20 de abril, em
Opa!
capital, aniversário de Brasília.
Vamos
Que
tá lá.
massa.
Eu passei por algumas pessoas que você também, a banda como todo, passou nessa trajetória musical. Então, desde fazer aula na GTR com Marcelo Barbosa, quanto. No meu caso, com a escola dele, o Ricardo Nakamura, eu fiz com um professor de guitarra da escola, né? Não fiz aula de piano, mas se eu não me engano, você fez aula de piano com ele, né? O
Caraca,
boy.
Nakamura, mano, pode crer. Eu fiz muitas poucas aulas com ele. Eu ia na casa dele, assim, tipo, tocar o piano dele, assim, era uma coisa um pouco de harmonia, um pouco de piano. Foi muito pouco, foi muito brevemente. Você fez aula com ele?
Então, na escola de música dele, eu fiz com um professor de guitarra.
Ah,
Aí
entendi.
a gente
Pô,
ficou
da
ouvindo as
hora.
histórias, entendeu? Pô, o pessoal do Scalene passou por aqui. É, ouvi lá do estúdio, também você deve pegar a referência, o estúdio Refinaria, lá da Asa Norte, né? E aí.
Claro, Ricardo Ponte, que mixa tudo nosso até hoje, ele trampava lá com o Marcelo, não é? Que era o dono lá, ou não, um
É
produtor lá.
o. É o. Hoje tá o Jota, o Alan, o
Alan
Dudu,
Massai?
o Alan Pinho.
Ah, tá.
Mas enfim, só pra
Não.
falar que vários dos lugares, assim, a
É,
gente vai
eu fiz
ouvindo
aula
os detalhes.
com Alírio Neto também, né?
Valério Neto,
Lá na
exatamente.
GTR e tal. Pois é, Brasília, né? Todo mundo se conhece.
Brasília. E é meio que inevitável, né? Tipo assim, quem fala deve. Se não conhecer tão bem Brasília, vai falar, pô, o João é um baita de um stalker aí que fica perguntando sobre Scalene, sobre Gustavo, todo lugar que ele vai. Não, é porque a gente tá trocando ideia no contexto musical e vez ou outra uma pessoa vai tocando no
Sim,
assunto, né?
sim.
Aí você fica, caraca, que massa saber que essas pessoas que hoje têm um destaque muito forte, elas passaram pelo mesmo lugar que eu tô passando enquanto eu me construo como artista e daí por diante.
Ah, total.
Essa
Total,
sua.
crescemos aí. Eu saí de Brasília com 23 anos. Não foi tão cedo, né? Então, Scalene começou, eu tinha 16, então foram 7 anos de banda aí, né? Acabei de ver que foram 7 não aí também, porque eu tô com 30, então acabou de bater metade, assim, de
Caramba.
tempo de banda em Brasília e em São Paulo. Mas é. Não, minto. Não, sim. Minto.
Tá certa a
É um pouco mais
matemática, tá
Brasília.
não?
É um pouco mais Brasília ainda, né? Porque foi 16 a 23, aí agora eu tô com 30, né? Então
Mas enfim,
foi.
meia a meio,
Ah,
né?
não, tá certo. Tá certo. Enfim.
É assim que
Meio
você
a meio,
compõe também com
vida aí.
as vozes na sua cabeça? Ah, não, eu vou por aqui.
Exato, é. Aí eu erro uns compassos sem querer e finge que foi de propósito. Aí, porra, não, esse compasso era 7 mesmo. Agora a gente se vira pra fazer. Mas enfim, da hora que você é de Brasília. Tenho muito carinho pela cidade.
Adoro, adoro. É uma atmosfera diferente. E nisso, como é que você compara, né? Estando, digamos assim, meio a meio Brasília, São Paulo, como é que você compara esses dois ambientes?
Cara, é muito diferente. Não só a cidade em si, a fase da vida que eu passei em cada cidade, isso já torna a experiência diferente.
A cultura
E acho que
musical, o que que
assim,
você diria assim?
cultura musical é. Eu acho que Brasília tem muita gente muito talentosa, é inegável. Acho que todo lugar do país tem, Brasília especialmente. Uma coisa que eu tento resumir, que é um pensamento que eu não terminei de elaborar, mas eu sinto que São Paulo, pelo poder aquisitivo e a quantidade de pessoas, o nicho tem mais tempo de vida, né? Acho que todo projeto precisa de tempo hábil para se desenvolver, amadurecer, né? E criar raízes e alcançar pessoas. E em Brasília é mais difícil você ter empreendimentos em geral, de forma nichada, assim, sabe? Vai ter menos público para isso, assim. E eu falo empreendimento tanto de banda quanto de um restaurante. Se tiver um vietnamita vegano, tá ligado? Será que você vai conseguir se manter tanto tempo? Aqui em São Paulo, bem provável que sim, pelo tanto de gente que tem esse interesse específico, assim. E eu acho que isso na música também acontece um pouco. Tem um certo alcance também, tem essa questão toda de São Paulo e Rio, esse eixo, né? E São Paulo é uma cidade que acaba sendo muito um filtro, assim, cara, você se deu bem na sua cidade, agora você meio que quer novos desafios, novas trocas, você vai para São Paulo, sabe? E realmente, assim, tipo, aqui tem muita gente muito interessante, tem muito nicho, tem muita empresa, tem muito selo, tem muita gravadora, né? Tipo, em Brasília você tem menos dessas coisas todas. Então, eu acho que muito disso é só proporção mesmo, sabe? E tempo de cidade, né? Brasília é uma cidade muito nova. São Paulo, acho que já tem um pouco mais de certas tradições e continuidades em certos movimentos artísticos que foram se desenvolvendo e tal. Mas Brasília é fantástico, cara. Brasília é fantástico. Eu gosto bem e assim, acho que a qualidade de vida em Brasília é muito melhor do que aqui. Você tá louco, né? Tipo.
Olha que
Mas assim.
seus amigos paulistas podem estar te assistindo.
Eles vão conversar, eles vão concordar com você, pode ter
Já é algo
certeza.
aceitado
Ah,
na galera da.
total. Então, eu acho que tem essas questões, assim, mas minha relação com o Brasil vai ser sempre diferente, porque é onde eu cresci, né?
É.
Onde meus amigos de infância estão.
Uma
E
fase diferente, né? Assim, que
é uma
você pode
fase
escrever.
diferente,
E
mas
aí,
eu
em
acho que sim.
Brasília, você tinha a sensação que você era um peixe grande num pequeno lago, e em São Paulo, talvez o que você era da banda mais requisitada de Brasília, mais mainstream em São Paulo, você entrou pra essa. Não digo necessariamente nicho, mas de ser tão grande, né? O aspecto São Paulo, de entrar pra um oceano muito maior.
Antes de, né, entrar nessa transição de tamanho, como se sente em de uma cidade para outra, acho que tem uma coisa também que em Brasília, por mais que eu ame muito meus amigos e tenha crescido com eles e tal, eu acho que tinha menos pessoas para me identificar, assim, sabe? Tipo, você pegar ali um
Saquei.
contexto meio classe média alta, daquela bolha, Lago Sul, etc. Cara, quantos artistas saíram dali, sabe? Da minha geração?
Sim,
Pouquíssimos,
sim.
assim. Pouquíssimos, né? Então, me faz pensar, né, por que que não fomos instigados a sermos artistas ali, tão poucos foram, né? E então em São Paulo eu sinto que eu quando eu vim para cá eu conheci mais gente assim de um background meio parecido,
Saquei,
sabe?
saquei.
Porque para sair dessa bolha e você tem que romper com um bando de padrão de pensamento, né, com uma certa normatividade, um certo conservadorismo assim dessa bolha, né? E eu acho que a arte me permitiu isso, assim. Acho que hoje em dia até sinto que vários deles realmente abriram suas cabeças, assim, amadureceram, mas vários não, continuaram no mesmo pensamento, na mesma coisa ali. Então isso era meio difícil para mim, de Brasília também, sabe? Ver que tinham. Isso da minha bolha, tá? Não tô falando de outros, que é
Claro,
cheio
claro.
de gente, porra, interessantíssimo, assim. Se você pegar um rolê UNB, Asa Norte, etc., já é outro tipo de pensamento, tá? Tô falando do meu nicho de Lago Sul e tal. Então, assim, eu precisei vir também porque eu já não vinha muita ressonância ali com muito do comportamento, sabe? Das pessoas de lá, assim. Hoje em dia eu até acho que elas estão mais interessantes. Mas, assim, em São Paulo, uma coisa. Realmente, a gente era a maior banda de Brasília, né? Por mais que seja. Não gosto muito dessa palavra a maior, porque isso é completamente subjetivo. Mas se a gente fosse muito pragmático, porque assim, era o maior público, com mais conquistas e com mais, né, atenção na mídia na época e tal. E assim, adorávamos, eram amigos de, porra, todas as bandas aí de Brasília, a gente tem uma boa relação, tinha uma ótima relação com eles e tal, mas a gente sentia que sim, beleza, podemos nos inspirar com algumas coisas que estão aqui, mas a gente, né, indo para outra cidade, a gente vai ter mais gente para desafiar e nos inspirar. Aí realmente cheguei aqui e vi que tinha muita coisa que eu não sabia, tinha muita coisa específica, muita referência oculta específica que eu não tinha tido acesso,
Saquei.
né? Galera de São Paulo, por ser essa capital cultural, digamos assim, ou capital financeira também, acaba trazendo muito show, assim. Então, cara, você escuta muitas histórias, assim, de galera de, tipo, sei lá, entre 13 e 16 anos, vendo uma caralhada de show de banda muito lado B, assim, sabe? Criando um gosto um pouco mais específico, um pouco mais nichado. Isso é interessante. E foi ótimo, assim, na verdade, foi um baita. Foi um. Como é que fala, né?
Um
Uma coisa de
aprendizado, assim?
aterrar, assim. Não, de deixar mais humilde,
Ah,
assim, sabe?
tá.
Tipo, eu lá com 21 anos, tipo,
Achando que
conquistando
você tinha
tudo, e
conquistado tudo, porque em Brasília vocês eram a
23
referência, né?
Grammy, Rock in Rio, galera pagando mó pau, não sei o que. Você chega e fala, cacete, mano, tem uma galera muito foda, tem muito cabelo. Que bom, né? Que bom. Sempre, porque sempre tem, né? Sempre tem, sempre terá. Mas eu acho que a gente nunca foi deslumbrado, mas ao mesmo tempo a gente ficou bem confiante, digamos assim, naquela
Claro,
época.
claro.
E foi bom ter um choque de realidade, assim, de, mano, quanta gente boa, interessante, diferente e tal. Não que o Brasil não tivesse, assim, mas aqui era mais
Sim, eu entendo
diverso, etc.
perfeitamente. Eu entendo
Sabe?
perfeitamente.
E isso, assim, também considerando o nosso lugar ali, de pop rock, jovem, rock pesadinho e tal. Tem todo um rolê de Brasília, sei lá, do choro ou da música progressiva, que eu não acompanho tanto, eu sei, ou rap, que tem uma galera absurda de foda e tal. Então, assim, é só bom te mostrar esse respeito e esse cuidado, não parecer que eu tô falando de Brasília como um todo, porque eu não conheço todas as Brasílias, né? E são muitas e são interessantes. Então, acho que essa foi uma coisa marcante pra mim da transição, assim. Sem contar a parada, tipo assim, beleza, sair da casa dos meus pais, agora vai morar sozinho, pagar todas as suas contas, etc, né? Então, assim, isso muda seu som também, né? Você se torna uma pessoa mais ansiosa, tá ligado? Vem pra São Paulo, filho, pagar todas as suas contas, se virar, vê se não é tão. Seu som não vai refletir algum grau de ansiedade, né?
Demais. Se sua
Então,
música
assim,
não vai
foi.
amadurecer junto, né? Mesmo que você lute contra, né?
Isso,
Pra
né? Tipo.
soar heróico, que nem sempre foi, pra soar esperançoso, como sempre foi, ver se tomar essas decisões na vida não vai te dar uma nova perspectiva.
Exato. E tem uma parada que, tipo assim, eu brinco, né? Do meu lugar de privilégio, assim. Que foi, tipo, eu aprendi a ser artista antes de ser um adulto, um homem, entendeu? Tipo assim. Eu tava lá com 21 anos, tipo, 23 anos, já compondo coisas bacanas e interessantes e relativamente maduras. Mas eu, mano, me soltava no apartamento aqui em São Paulo, vê se eu me virava, filho, vê se eu conseguia segurar as pontas e rodar todos os pratos da vida, mano. Não tinha essa maturidade. Então, assim, foi interessante vir para São Paulo, viver muita coisa, foram muitos anos de terapia. Hoje em dia eu falo, beleza, tá, agora eu aprendi a ser adulto, a ser um homem, né, tipo. E eu acho que isso tem mudado minha arte, assim. Eu brinco, aprendi a ser artista antes de ser um adulto, assim, sabe? Então, isso foi muito importante também. E foi também mais uma experiência também de baixar um pouco a bola, né? Encarar, não se levar tão a sério, na real. E encarar as coisas com mais humildade também.
E tendo passado por essa experiência, falando pro nosso público, que são dois públicos bem grandes que acompanham o canal, público de músicos e bandas e público de Brasília. Mas que também dá para fazer analogia com outras cidades pequenas, né? Se a gente for olhar. Se a gente for comparar São Paulo, toda cidade é pequena, né? Mas
É.
enfim. Dadas suas proporções, obviamente. Você recomendaria essa transição de perspectiva de tamanho de mercado comercial, que muitas bandas sonham em fazer, inclusive?
Ah, mano, acho que cada um sabe do seu, sabe? Tipo, acho que alguns anos atrás.
Mas tem indícios que faz você falar que fa isso faz ou não sentido para uma banda que esteja considerando isso, para um artista? Porque,
Eu
por
acho que
exemplo, no
deve
seu
ser
caso foi
avaliado,
esse de
sim.
sufocamento, né? Digamos assim, de tipo, caraca, eu sinto que não tem para onde eu ir em Brasília, porque no meu nicho o negócio não
É,
dá.
tinha uma coisa de convivência também, nossa assessoria de imprensa era daqui, nossos amigos da música eram mais daqui, tipo, minha
Ah.
namorada era daqui, tipo, também já tinha uma coisa da vida trazendo pra cá, sabe? Então, assim, eu acho que cada artista tem que avaliar o seu, nem que seja uma temporada, vir e voltar, eu acho que vir com uma certa frequência pra ir em shows, conhecer gente é super importante, né? Tipo, networkers, assim, palavra chata do caralho, mas é fato, assim, é importante mesmo. E até casa de show, vão ter casas de show diferentes, sabe? Tipo, vai ter uns rolês específicos, assim, que é legal você vir e conhecer. Mas, pô, não cabe, não caberia a mim, eu acho que sugerir que uma banda venha para cá, é uma escolha muito pessoal, tem que fazer muito sentido para a vida daquelas pessoas ali. Mas que vai causar algo em você, vai. Não necessariamente vai ser um encanto e uma coisa super positiva, mas vai mexer com suas estruturas. Isso é sempre bom, né? Não precisa assim. Precisa se matar para isso, assim, mas tipo, que vai mexer, vai. Sempre mexe.
Uma coisa que eu acho massa falar sobre a trajetória da Scalene como um todo foi um dos, se não o principal, grande acontecimento da banda relacionado a estar num programa de TV com a maior emissora. E acho engraçado porque isso é um diferencial e acaba sendo um diferencial para muitos artistas. Eu sou amigo do pessoal da Malta, só que coincidência que foram os vencedores na edição anterior, né? Se eu não me engano, foi inclusive a primeira edição, vocês participaram da
Isso.
segunda, né? E da sua perspectiva, até olhando, né, para trás, como é que você enxerga todo esse acontecimento? O que que ele pôde fornecer à banda? Se era algo realmente necessário assim para vocês subirem o patamar? Se vocês iam conseguir isso com o tempo? Para você, como é que você avalia o Superstar?
Ah, eu tenho bastante preguiça de responder sobre isso, mas vamos lá.
Não, não.
Não, vamos lá, tô
Pode
brincando.
responder inclusive do jeito que você quiser, assim, se você achar
Eu sei.
que
Ué, mas é o único jeito que se
tá
pode
certo.
responder. Foi uma surpresa pra gente na época, a gente não assistiu o programa, fomos convidados porque a gente tocou no Lollapalooza, eles tinham um olheiro lá. Fomos falando, a gente pode tocar só nossas músicas na audição? Isso aí, pode, beleza, tocando nossas músicas. Não, na audição teve um cover, na verdade. Aí a gente foi pro programa falando, a gente vai tocar só nossas músicas, tá? Aí, ah não, mas tem que, a gente falou, a gente vai tocar só nossas músicas. Hein? Rolou essa teimosia, aí a gente teve lá as ótimas votações, acho que teve os recordes lá de música autoral, de aceitação do público, isso aqui, fomos super bem no programa. E assinamos com a gravadora e rola o um empurrão ali, né? De alcance, de investimento de marketing, de ter participado um pouco, brevemente, assim, de programas muito mainstream, né? Tipo Amor e Sexo, É de Casa, É Altas Horas. Fizemos tudo, e a galera esquece, a gente fez todas essas coisas.
É
E foi
verdade.
bem legal, acho que trouxe muita vivência pra gente, sabe? Tipo assim, acelerou um tanto o processo. Não sei se a gente teria alcançado o tamanho que a gente alcançou sem isso. Também não, para mim não vale a pena ficar pensando nisso. A gente teria seguido uma carreira sólida, com certeza. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente já tava numa crescida, né? A gente já tava começando a ser notado. Mix TV, MTV, essas coisas, né? Véia. Já tava tocando Lollapalooza, independente. Então, assim, tava indo, né? Mas realmente, lógico que tocando para milhões de pessoas num domingo à noite é a única forma de você ter esse alcance, na verdade, né? É uma coisa absurda, assim. Então, assim, teve um momento ali meio de euforia, assim, né? Tipo, a gente colava, tinha show que a gente precisava de segurança pra sair do palco pro camarim, porque tinha uma questão meio louca, assim. Então, esse tipo, eu acho, de reação em relação com os fãs, eu acho que sim, tem muito a ver com o efeito global da coisa, né? De estar na TV Globo e tal, a galera dá uma pirada com isso. Mas foi muito bom em geral, a gente adorou, na verdade, ter participado. Foi um desafio bem interessante, assim, tipo, é um contexto todo diferente, né? Tipo, só a voz que era ao vivo, o resto era playback, era
Ah.
mó tosco, tá ligado? Mas foi massa, cara. A gente cresceu pra caralho lá, conhecemos vários músicos maneiros de vários. Era um clima legal, assim, com os outros músicos, sabe? E com a produção já foi mais difícil, assim, a gente teve umas tretinhas, assim, porque rolava meio que umas ameaças, assim, sutil, né? De, ah, se vocês não tocarem cover, a gente não vai poder, não sei o que, tal coisa. Talvez a
Entendi.
gravadora não queira te assinar. E a gente tava meio, tipo, no modo foda-se, assim. E deu certo, né? E depois, na verdade, foi mais um projeto, assim, de, cara, vamos entender como a gente fideliza fãs a partir disso. A gente sabe que vai ter uma hype, que depois vai passar um tanto. E né, tirar o melhor disso para manter fãs fiéis e também, na época, eu como jovem, assim, eu tinha uma necessidade meio de mostrar, tipo, galera, a gente não é banda de programa, tá? A gente é uma banda de amigos de infância que faz o próprio som e já tava crescendo no independente
Claro.
e caímos lá. Então foi legal, assim, passar por isso também. Então eu vejo só com olhos positivos, assim. Foi uma doideira, mano. Uma doideira. Nossa, a gente viveu muita coisa muito louca, velho.
Eu acho similar a quando alguém fala, por exemplo, ganhei o Grammy, sabe, conquistas assim que. É claro que pro músico ele são, de certa forma, até um certo rito de passagem significativo no, em termos do símbolo, em termos do título, né? Mas
Sim.
em termos da essência da banda, deve ser um pouco decepcionante as pessoas te reconhecerem às vezes só por isso, né? Ah, qual, que banda é essa, Scalene? Ah, aquela que participou do Superstar? Aquela que ganhou o Grammy? Daí por diante, né? Então, de certa forma, há essa. Talvez decepção seja a palavra certa, mas essa não vontade de atender aos fãs que só querem te enxergar com esses olhos de status, sabe? Se a banda Scalene tá nas mídias, é o cara que quer ficar de olho na banda porque ela tá sendo hype, que nem você falou. Mas eu imagino que, até mesmo por causa da letra, do posicionamento de vocês, seja ele político, seja ele pessoal, vocês não têm interesses de estar nessa superficialidade, né? Do hype, do status, das aparências. Como é que é?
Ah, isso não é o foco, mas se vocês quiserem também.
Não te faz mal, né? É porque às vezes eu. Até pelo
Não vou
jeito de.
negar, né? Tipo assim, ah, beleza, quer hypar nós? Pode hypar,
Não, não
irado.
vou deixar você ouvir nossa música no Spotify, porque você
É,
não
não,
acompanha.
também não. É, não dá pra ter essa síndrome também de underground, a gente nunca teve, né? Tipo, a gente acha super interessante transitar os mundos, assim e tal.
Eu digo isso
Mas
mais
assim,
por causa
uma coisa que
da.
é
Opa, pode
fato é
falar.
que, tipo assim, a gente nunca foi a banda que alimentou esse tipo de histeria,
Isso,
sabe? Nunca foi a banda, tipo, Scaleners, amamos vocês, não sei o quê,
pronto.
preparamos uma coisa super especial para vocês, sabe? Esse tipo de tom de comunicação, eu acho meio demagogo, eu acho meio cafona, assim. Então, essa parada da gente meio que se aproveitar, sabe, da euforia que o programa trouxe, a gente não fez, assim, de consciência limpa, sabe? E porque é isso, cara, no fim das contas, é difícil ter artista que deve saber fazer isso muito bem. Eu nunca pensei muito nisso, mas, tipo assim, eu vou produzir, ter uma relação com os nossos fãs, assim como as bandas que eu curto, assim, sabe? Tipo, eu não sei como é ser fã absurdo, absoluto de um artista. Eu nunca tive essa relação. Tem uns artistas que eu amo, assim, tipo, tem um nível, assim, de gratidão gigantesco por aquela pessoa, no sentido dela ter mudado minha vida, me ensinado coisas, né, esteve comigo em momentos muito importantes, me fez bem. Então, eu tenho muito muito amor mesmo, assim, sabe, por certos artistas. Parece que eu até os conheço, assim. Mas, cara, eu não ficaria nem fudendo 3 horas na fila para vê-lo, entendeu? Tipo, ou não ficaria lá mandando mensagem para ele, tipo assim. Eu entendo que tem gente que faz isso, é legal, eu gosto quando fazem comigo, assim, mas eu acho que a relação que a gente criou com nossos fãs é mais a relação que a gente tem com as coisas que a gente é fã, entendeu? E não é tão histérico assim. Mas temos uns fãs histéricos, é super engraçado, é divertido também. Gosto deles.
Perfeito. Pô, então finalizando aqui nossa conversa. Gustavo, pô, brigadão, cara. Foi massa poder conhecer mais sobre a banda,
Obrigado a você, cara. Tamo junto.
mostrar essa nova face, né? Essa nova perspectiva de você e da banda, dos seus projetos. Acabou que a gente falou, ó, pra quem não tá ligado, assim como eu abri o projeto falando que ele é um cara super versátil, que entra em vários tipos de projetos, musicais ou não, isso aqui foi 1% do 1% do topo do iceberg, né? Nem do iceberg como um todo. Então, deixa pra galera aí suas redes sociais, os lugares que eles podem te encontrar pra te conhecerem melhor do que puderem conhecer aqui.
Beleza, é tudo Gustavo Bertoni, tá fácil, a banda Scalene. Inclusive, eu tô encerrando um pouco mais cedo essa entrevista, porque eu vou produzir agora uns artistas de Mogi das Cruzes que estão colando aqui em casa. Então, tô com essa veia de produção também. Em breve, começar a divulgar o portfólio e tal. Eu sinto que ainda tô numa fase meio de estudo, assim, mas já tá saindo umas coisas bem legais. Tenho feito umas coisas de trilha sonora para cinema e para publicidade. O novo gibi do Batman da DC oficial é o Rafael Grampa, um brasileiro que tá fazendo, e eu tô fazendo a trilha junto do Tomás, do Lucas Maier e tal. Então, estou indo para esses lados também de produção e composição de trilha. E focando no show solo no momento. Eu lancei um álbum ano passado, chamado Got My Eyes Fixed. Ele é todo no piano. Falei aqui muito do folk, mas esse último álbum foi bem. Na verdade, ele é só no piano, explorando mais essas influências de ambient, de chamber pop, etc. E é isso. Gustavo Bertoni, um prazer conversar com vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado pelo convite. E tamo junto.
Tamo junto,
Sucesso aí pro
Gustavo.
programa.
Oh, obrigado. Vocês também podem me seguir aqui no @vilelavolume11 no Instagram, né? E se inscrevem no canal, vai ser bom demais poder trazer cada vez mais podcasts, aulas, reacts e tudo mais relacionado à música para vocês. A gente fica por aqui, um grande abraço e até mais.